Análise Política, com Orion Teixeira.
Ei, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Lucas, Luciana, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer.
Vocês estão reclamando do preço do arroz. Eu comprei um por R$ 24,00, sim. E você pode sair, Lucas, e comprar com o seu auxílio emergencial que o governador Romeu Zema deu de R$ 39,00. Ainda sobra um troquinho.
Ah, é, não. Dá para comprar um pacote de arroz e 2 quilos de salsicha. Pois é, R$ 39,00 anunciados aí no fim de semana. E detalhe, que não é nem por pessoa, é por núcleo familiar, né, Orion?
Exatamente. Quer dizer, o governo confirma mais uma vez, apesar da sua... E boa intenção no dia que o presidente Jair Bolsonaro criticou os governadores de não fazerem esse tipo de concessão, e ao contrário, segundo ele, diziam ou disseram, alguns ou todos, para ficar em casa em vez de trabalhar. Bom, o fato é que o governador concedeu esse auxílio de R$ 39,00 aí, demonstrar que o governo não tem um projeto, uma pegada social. Enfim, vamos em frente aí, vamos ver como que esses R$ 39,00 poderá ajudar alguém.
É isso. E o que mais, Orion, você traz de destaque para a gente começar a semana aqui?
Olha, Lucas, o destaque do final de semana é eleitoral, né? O prefeito Alexandre Calil oficializou a candidatura a vice. Aliás, na verdade, ele confirmou duas situações das quais a gente já falava por aqui, todo mundo falava. Confirmou que é candidato à reeleição pelo PSD, né? E o nome do candidato a vice, o seu ex-secretário da Fazenda, Fouad Noma, do mesmo partido dele. Tudo isso foi feito na presença do atual vice, Paulo Lamac, que é da Rede, e que irá continuar apoiando Calil. Dizer que Lamac não entrou na chapa por desentendimentos, divergências com o prefeito, é pouco, até porque as relações com Calil são sempre assim mesmo, marcadas por turbulências. Mas não seria, nesse caso, motivos de necessariamente um rompimento. Lamac é prova disso, e outros que trombaram com o prefeito aí nessa trajetória de 4 anos até agora. Calil dizia há um ano que a escolha de seu candidato a vice seria pessoal e inegociável. O recado foi dado à época para diversos partidos que queriam apoiar a candidatura de reeleição de olho no projeto Calil. Qual seja, se reeleger esse prefeito, ele pretende pavimentar a possibilidade de ser candidato a governador em 2022. Ser vice dele, em caso de vitória em novembro, seria como virar prefeito daqui a 2 anos com a saída dele para disputar o governo de Minas. Então Calil fechou à época a porta a essa negociação pensando exatamente em 2022, quando está convencido de que, sendo reeleito e saindo para ser candidato a governador, deixará em seu lugar um nome de sua confiança pessoal. Daí a escolha por um técnico e não um político ou o nome de outro partido que ampliaria sua base de apoio nessa eleição. Em outras palavras, Calil joga pensando mais em 2022. Mas é preciso combinar com os backs, né, Lucas? Como dizem no mundo do futebol, de onde Calil até veio. Quando você fala em vitórias futuras, não há eleição ganha de véspera. Como o jogo é jogado e lambari é pescado, por essa mesma razão, Calil vai apanhar muito dos que têm interesse nessa eleição municipal e os que têm interesse na eleição para governador daqui a 2 anos. Vai apanhar dos concorrentes nessa eleição municipal de agora, que serão pelo menos 14 candidatos falando mal dele. Soma-se a isso boa parte do empresariado que detestaria vê-lo reeleito, mais ainda se for eleito governador. Então a relação entre o segmento e a classe e o Calil começou na votação e aprovação do novo plano diretor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Câmara Municipal, que mudou critérios aí de construção civil. Depois veio a pandemia, com o fechamento de economia, azedou ainda mais o relacionamento entre eles. Além deles, ainda há o governador Romeu Zema, seu partido, o novo, e aliados que pretendem buscar a reeleição dele, de Romeu Zema. Além de outros, é claro, pretendentes ao mesmo cargo. Sem falar ainda que o presidente Jair Bolsonaro irá tentar a reeleição e buscará ter um aliado por aqui, que tudo indica não será Calil. No quadro de hoje seria o próprio Romeu Zema. Tudo somado, teremos então 2 campanhas eleitorais acontecendo ao mesmo tempo até o final de novembro.
Uhum. Orion, você disse jogo é jogado, lambari é pescado. Agora, quais dos candidatos até então registrados poderá, não é, barrar aí o projeto Alexandre Calil?
Luciano, nós já temos 9 candidatos registrados, né? E outros 6 ainda pretendentes. Dos prováveis candidatos, 3 deles teriam mais fôlego para tentar minar Calil, salva aí, é claro, surpresas ou zebras eleitorais desses tempos aí virados da política, né? Dos 3 nomes, o candidato a prefeito pelo Cidadania, João Vitor Xavier, joga mais ao centro, com chances de pegar o centro-direita e a direita. Já conquistou o apoio do PSL, que foi o partido do presidente Jair Bolsonaro, e hoje ganha adesão, nesta segunda-feira, do Democratas, que, aliás, deverá indicar o seu candidato a vice, o empresário Leonardo Bertolotto, da área de tecnologia da informação. Por meio desse vice, João Vitor vai amarrar o apoio do DEM e de seu presidente estadual, o senador Rodrigo Pacheco, que sonha ser candidato a governador aí em 2022. Então, com a indicação de Bertolotto, João Vitor poderá atrair também parte do empresariado, já que ele tem bom trânsito na classe e já foi presidente da Sucesso, a Sociedade de Usuários de Tecnologia, aqui em Minas, no ano de 2015 e 2017. Isso poderá também ter efeito negativo sobre outras candidaturas nesse campo aí. Um segundo nome que pode atrapalhar Calil vem da esquerda, com a deputada federal Áurea Carolina do PSOL. Ela poderá tirar votos de Calil do campo da esquerda, que poderá, talvez, aí, impedir uma vitória do prefeito ainda no primeiro turno. Uma vez no segundo turno, caso chegue lá também, Calil irá enfrentar a maior parte dos candidatos contra ele. Um terceiro nome seria, então, Rodrigo Paiva, do Partido Novo. Ele pode encarnar a renovação que Romeu Zema apostou em 2018 e o próprio Calil em 2016, com aquele perfil antipolítico. Além disso, terá o apoio do governador Romeu Zema, que fará de tudo para que seu partido tenha aí um bom desempenho na capital, o que poderá ser visto, por exemplo, como aprovação ou desaprovação de sua gestão, não é?
É isso aí, a conferir. Mas, inclusive, a gente já conversou com o Rodrigo Paiva aqui na Band News. Orion, então, obrigado pela conversa de hoje. Boa semana, até quarta-feira.
Obrigado, Lucas. Um abraço para você, Luciano, Murilo, ouvindo da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente, Orion.